Análise Política, com Orion Teixeira.
Acho que agora sim. E aí, Orion?
Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer. Orion, uma nova pesquisa aponta segundo turno no horizonte da disputa estadual. O que, que mais tem essa pesquisa?
Pois é, Lucas. Aí a primeira pesquisa, a pesquisa do Instituto Mineiro Quest, é a primeira que detecta mudanças no cenário estadual após a entrada do senador Carlos Viana, do PL, como candidato aí do presidente Bolsonaro aqui em Minas. E, claro, após também declarações e fatos envolvendo o processo eleitoral. Enfim, um movimento eleitoral já está começando a andar. Nesse momento aí é importante acompanhar essas alterações do quadro. E a principal delas que a gente observou nessa pesquisa até o momento é o crescimento de Calil, que saiu de 27% para 30%. Aí numa margem de erro de 2,5 pontos percentuais, enquanto o Zema manteve-se estável na liderança com 41%. Não caiu, mas também não cresceu. E uma mudança também registrada foi o crescimento do senador Carlos Viana, do PL, que saiu de 6% para 9%. São pequenas alterações, mas no somatório geral permite ver no horizonte a possibilidade de uma segunda disputa, um segundo turno entre os dois primeiros colocados. No caso, até o momento, entre Zema, o governador Romeu Zema na reeleição pelo Partido Novo, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, pelo PSD. Outros dados vão dando mais sinais que favorecem esse possível cenário. Calil, por exemplo, conquistou essa posição, apesar de ainda ser muito desconhecido no interior mineiro. Mais de 30% não sabem dele. Ou seja, tem espaço para crescer aí à medida que aparecer mais no interior, onde é maior esse grau de desconhecimento. Onde ele é bem conhecido, por exemplo, em Belo Horizonte, na Grande BH, ele vence Zema. E mais, quando seu nome é associado ao ex-presidente Lula, já que estão discutindo essa formação dessa aliança, Calil salta para o primeiro lugar, de 27% para 43%. Já Zema, quando é associado ao seu candidato oficial do Partido Novo, o Felipe Dávila, ele cai de 41% para 22%. E Carlos Viana, quando associado a Bolsonaro, vai de 9% para 16%, quase empatando aí com Zema. A favor do governador, ainda tem o fato de ser bem avaliado, tanto no interior quanto na capital. Ele tem praticamente a mesma avaliação como candidato, de 42% de positivo. É o que o mantém na liderança. Então ele precisa segurar essa avaliação, que é o seu principal trunfo, o seu principal patrimônio durante a campanha, nos debates, nos ataques, nos contra-ataques. Essa pesquisa do Instituto Mineiro Quest, em parceria com o Banco Genial, ouviu 1.400 eleitores entre os dias 7 e 10 de maio e tem um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TRE e tem essa margem de erro, como eu disse, de 2,5 pontos percentuais.
Orion, e quem vai ceder primeiro, hein? Afinal de contas, Lula ou Calil? E o Zema está neutro, né, nesta história?
A pergunta que se faz no momento, no campo político aí, é de Calil e de Lula. O PSD vai ceder ou o Lula, o PT vai ceder? Qual que é a tensão entre eles? É a questão da composição dessa aliança, da formalização dela, já que Calil apresentou uma chapa completa, puro sangue, o que é ruim em termos de formação de alianças com outros partidos. Na busca de uma composição que o favorece, como visto aí na pesquisa acima, né? Calil terá que apresentar, sentar na mesa com seus aliados e fazer aquele dar e receber, aquela compensação e reconhecimento do potencial de cada aliado. O PT de Lula está até sendo muito generoso com Calil. Está apoiando ele no momento em que Lula está por cima, está na liderança das pesquisas. Ou seja, não precisaria tanto dele, mas está pensando lá na frente, em ter um palanque forte aqui em Minas Gerais com apoio de Calil. E mais, não está exigindo, por exemplo, a vaga de senador na chapa já montada por Calil, que tem Calil governador, Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, como vice, e o senador Alexandre Silveira como candidato à reeleição ao Senado. Essa vaga já está ocupada, essa chapa está fechada. O que o PT está pedindo para formalizar a aliança é para a eleição de governador, deixando-o solteiro na disputa por senador. Ou seja, haveria dois candidatos ao Senado para uma vaga apenas. Os petistas disseram que consultaram o Tribunal Superior Eleitoral e dizem que é possível a convivência legal com dois candidatos ao Senado. Deve ser uma questão, então, de construção de uma engenharia política e eleitoral daqui para frente. O PSD teme pelo futuro do seu candidato, que é o senador atual Alexandre Silveira. O PT ainda cobra a manifestação do PSD Nacional a favor da pré-candidatura de Lula presidencial ainda no primeiro turno. Como se vê, não aconteceram conversas antes da formação das chapas. Então terão que fazê-las agora, com o avião já voando. Então haverá risco para alguns, sim. Da parte do governador Romeu Zema, registra-se aqui a esperteza dele, incorporando aí aquele estilo dos políticos tradicionais, quase que perto aí de uma infidelidade. Zema, em 2018, pediu votos para ser o candidato do Novo, que era o João Amoedo, e para Bolsonaro, que foi eleito com 70%, como sabemos. Agora, talvez não ajude tanto, mas nós entrevistamos o candidato do Partido Novo, o Felipe Dávila, no programa Entrevista Coletiva, que irá ao ar amanhã, às 18h50, na TV Band, e aqui na rádio, no domingo, às 8 horas. Aproveito para convidar todos para assistirem. E ele nos disse que Zema ficará neutro na disputa presidencial, ou seja, em cima do muro, diante dessa polarização de Lula e Bolsonaro, e que o apoio à sua candidatura será quase que de neutralidade, já que ele representa apenas 1% das intenções de voto. O governador irá medir bem essa situação diante dos riscos que a neutralidade poderá lhe trazer. Hoje, de acordo com as pesquisas gerais aí, Zema está vencendo para governador e Lula para presidente, aqui em Minas Gerais. Por isso, a senha entre Zema e os aliados é a seguinte: não mexer em time que está ganhando. Você acha que isso vai funcionar, Murilo?
Rapidinho.
Acho que vai, Orion. Não sei, viu? Eu vou confiar aí no seu palpite. Eu acho que vai dar certo.
Ok. Bom, aproveitar aqui, viu, Lucas? Tá, desejar para você aí um feliz novo ano a partir de amanhã, com muita saúde, vacinas em dia, alegria de viver e democracia com cerveja. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Obrigado, Orion. Já ia falar isso. Estou desejando democracia para este país. Acho que, sei lá, é um item que está meio em falta aí entre algumas pessoas. Obrigado, Orion. Até.
Um abraço.